Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Então temos alguns irmãos que estão em outras atividades, mas vamos abrir nossa palavra, a palavra de Deus, vamos estudar aqui sobre esse tema, né, que é um pedaço de um versículo: iluminados os olhos do vosso coração. Interessante, para que Deus possa nos ajudar a estar vendo algumas coisas que Ele salientou na sua palavra. Vamos orar primeiro? Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem na Tua palavra para nós, que seja um momento importante de aprendizado e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos abrir lá no texto indicado, que é Efésios 1. Efésios 1. Obrigado, Osmar. De 15 até o 21. Efésios 1, de 15 a 21. Ok, todos já abriram. Então, Efésios 1, 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Muito bem, então, esse texto, ele, assim, transmite o desejo de Paulo em relação aos cristãos lá em Éfeso. E quando a gente pensa em Éfeso, nós temos que lembrar que foi ali que Paulo ficou 3 anos, né, ensinando a Bíblia para eles. Então, eu, assim, ó, 1 ano de escola bíblica já é bom, né? 3 anos de seminário também é bom, mas eu queria ter 3 anos de aula com Paulo, imagina, né? Nada mal, né? Ele devia ser um professor meio bravo, mas tudo bem, a gente, né? Mas foi, deve ter sido muito interessante aprender com Paulo, que ele ao mesmo tempo era rígido, mas tinha amor também. Aprender com ele deve ter sido muito interessante. Mas ele manda essa carta para aquele pessoal e ele demonstra um desejo do coração dele. Vamos falar desse desejo daqui a pouquinho, mas acho que a coisa principal, assim, para a gente entender, assim, uma das coisas que é fácil de entender é que existe o poder de Deus. Tá? O poder de Deus, ele está exemplificado no versículo 20 e 21. Então vamos já falar disso, depois a gente volta para cima, ó. O que é esse poder de Deus, a força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir. Nós cantamos aqui, né? Além de tudo, né? Acima de tudo está o nosso Salvador, agora entronizado lá no céu, sentado lá no trono. Então, isso é muito interessante a gente lembrar e pensar nisso, né? Nós não devemos ficar orgulhosos, mas nós somos importantes. Porque o maior amor que já existiu, que existe, foi para nós, quando Cristo morreu na cruz por nós. E o maior poder também que existe, também foi por nós, quando Cristo ressuscitou. Então, se você estiver assim para baixo, nossa, meu filho me falou bom dia hoje, né? Nossa, minha namorada não me ligou, né? Meu filho falou que o Nescau está fraco, né? Então, pensa nisso, não vai desesperar, porque E não pode falar de política, né? Mas não vai se esperar, porque a gente não sabe se é ministro ou não, se saiu, se voltou. A gente não... Não! Pensa nisso. O maior amor do mundo foi direcionado a você. Cristo morreu na cruz por você. E o maior poder do mundo, ou do universo, também foi por você. Cristo ressuscitou para que você também pudesse um dia ressuscitar em novidade de vida e estar lá no céu com Ele para sempre. Que legal, né? Acho que isso já nos deixa mais tranquilos, né? Não importa em qual país ou em que situação, o maior amor do mundo e o maior poder do mundo foram direcionados para você e para mim. Não para a gente ficar orgulhoso, mas para agradecer assim, né? Muito, muito, muito. Ok, tá. Aí, Paulo, a Ana está falando mais devagar, mas é que o relógio tá correndo aqui, né? É, não, tá bom ainda, né, Karen? Mas, tá bom? Mais devagar? Tá bom. Então, nós vemos aqui também, Paulo, ele faz uma oração direcionada para aqueles irmãos que ele amava tanto. Imagina, ele conhecia em três anos teve casamento, nasceu criança, viu resposta de oração, depois continuou as cartas, ele tinha uma intimidade com aquela igreja, talvez mais que as outras. Não está escrito que ele ficou tanto tempo numa cidade ensinando como lá. Ele tinha uma intimidade. E ele fala, olha, pessoal, eu tenho ouvido da fé que há entre vós e do amor para com todos os santos. Ele ouvia notícias deles que eles tinham fé, que eles continuavam crendo, que eles continuavam indo atrás das coisas de Deus, que eles continuavam usando aquilo que ele ensinou. E também ele tinha notícias que tinham amor, que eles também tinham amor. Mas ele fala assim, agora, eu agradeço por vocês, mas eu também peço que Deus continue trabalhando por vocês. Por quê? Porque vocês precisam do Espírito de sabedoria de Deus. Precisamos disso depois de 10 anos de convertido? Precisamos disso depois de 20 anos de convertido? Né? Perguntar para a Dona Odete, né? Acho que é a convertida há mais tempo aqui. Né? Convertida há quantos anos, Dona Odete? Quando que a senhora nasceu de novo, assim? Muitos anos, não quer falar, mas são mais de 40, com certeza, né? Então, precisa ou não precisa de sabedoria, Dona Odete? Precisa, né? Os filhos aprontam, depois os netinhos aprontam, aí tem uma notícia aqui, outra lá, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Vem pedir conselho, sabedoria, né? O espírito de sabedoria sempre é necessário, senão vai chegar uma hora que a gente não entende o que fazer com a Bíblia. Então a gente precisa do espírito de sabedoria. Outra coisa, precisamos da revelação do pleno conhecimento de Cristo. Isso é algo que faz diferença na nossa vida. Quando a gente conhece bem a Deus, quando a gente conhece bem a Cristo, a gente vai agir diferente. O conselho de Davi para Salomão foi o seguinte: conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. A primeira parte do conselho é essa: conhece o Deus de teu pai. Se você sabe quem é Deus, você vai agir diferente. Você vai encarar a vida de uma outra perspectiva. Então, nós precisamos. Tudo bem. Tem amor? Tem fé? A coisa está funcionando? Tá, mas vocês precisam ainda de espírito de sabedoria. E precisam também de revelação do pleno conhecimento de Cristo. Quem aqui conhece Deus ou Cristo totalmente? Né? Tem faculdades lá nos Estados Unidos, seminários, que dão o título de THD, doutor em teologia, né? Como se a pessoa tivesse um diploma que dissesse que ela conhece Deus melhor do que você. Não, Deus é pessoal, né? Talvez aquele cristão chinês que nunca estudou nada, só tem a metade da Bíblia lá escondido, talvez ele conhece mais Deus do que aquele que tem o diploma na parede, né? Nós conhecemos Deus na amizade com Ele, no dia a dia com Ele. Então, é sempre necessário conseguir, né? Conseguir ter esse conhecimento de Cristo. Fala que, em Colossenses fala, né? Que vocês possam estar cheios do conhecimento de Deus para que transbordeis do conhecimento de Deus, né? Então, é como um copo que está cheio e você continua derramando água, né? Não pode fazer isso porque a Sabesp vai multar você. Mas pega um copo, ele já está cheio, você vai derramando água, com uma mangueira. Isso é mais ou menos o que pode acontecer você já conhece Deus, mas pode transbordar ainda muito mais, né? Quando fala de plenitude, né, a plenitude do conhecimento de Deus, a figura de plenitude que eu mais guardo é que o seu Varidel deu. É um copo d'água, certo? Que está lá no fundo do oceano, certo? Esse copo está com plenitude de água, porque ele está cheio d'água, tem todo o oceano ainda para encher. É a gente com Deus, somos nós com Deus. O que nós conhecemos de Deus cabe num copinho, né? Nesse copinho aqui, nosso, meu coraçãozinho aqui. Deus é muito mais que isso. Ele é infinito, né? Nem os céus dos céus podem conter como é que vai caber no meu coração ou na minha cabeça. Ele tem muito mais do que a gente pensa, mas a gente precisa, né, ter esse espírito de sabedoria, precisa ter esse conhecimento de Deus e precisa uma coisa também, ter os olhos do nosso coração iluminados, né? Então, eu não sou tanto assim. Se eu tiro o óculos, eu continuo vendo que a Meire está no último banco, certo? Continuo vendo ali que o Juan está ali, né? Continuo, né? A Luzia está lá, continuo. Agora, se a Ana vier aqui na frente e tirar o óculos dela, é capaz de ela confundir a Meire com o Frank. É capaz, né? Então, não, tudo bem, né? Mas sabe, porque os olhos dela não estão tão bons assim, né? E tem gente que está pior. Tem gente que apaga tudo. Num lugar que você não conhece, apaga tudo, fica tudo escuro. Olha, chuta aqui, tropeça ali, né? Se alguém muda um móvel de lugar, tum, au, dá aquele chute no dedinho. Por quê? É importante enxergar bem. Então, nós precisamos que Deus ilumine os olhos do nosso coração, né? Para quê? Para que Paulo queria isso? Paulo, então, ele amava aquele pessoal, gostava da fé que eles tinham, gostava do amor que eles tinham, mas falava, ó, peraí, pessoal, não se acomoda porque tem mais ainda. Eu dei 3 anos de aula aí, poderia dar 30. Tem muita coisa para aprender. Espírito de sabedoria, conhecer mais a Deus. E olha, eu vou pedir para vocês, por vocês, que os olhos do seu coração sejam iluminados. Para vocês verem 3 coisas. 3 coisas que eu vou ler de novo aqui, que estão no versículo 18 e 19. Vamos lá, todo mundo lendo comigo aí, 18 e 19. Preste atenção. Iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saberdes 3 coisas. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder? 3 coisas muito legais. A esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança e a eficácia da força do seu poder. São 3 coisas que não é normal a gente ficar pensando nisso. Quem aqui hoje acordou e ficou pensando na riqueza da glória da herança de Deus? Né? Ninguém, né? Alguém pegou e falou, não, hoje eu vou... A gente não medita muito sobre isso. O nosso dia a dia, ele é corrido. Você não está lá no trânsito pensando na eficácia do poder de Deus? Não. É, talvez alguma vez você pense e tal. Normalmente a gente pensa mais nisso quando a situação está ruim, né? Isso eu lembro. Quando andava de ônibus lotado, eu sempre lembrava de corinho que falava do céu. Isso é incrível. Eu gosto muito de música, ficou assobiando e cantando na minha cabeça. No ônibus lotadaço, eu lembrava do céu, lindo céu, vou para o céu, eu lembrava do céu. Agora, se você está no carro, no ar-condicionado, você já canta outra coisa, né? Nem lembra de corinho. Já põe lá o Maroon 5, né? Tem um grupo que fez show ontem, né? Eu nem sei quem é. Mas põe lá uma música tranquila, tal, né? Nem pensa, né? Agora, quando a coisa aperta, né? Aí você já canta o hino do céu, porque você já quer ir logo, né? Agora, quando está tudo bem... Olha, a gente precisa, né? Ter essas coisas na nossa cabeça. Por isso que Paulo, que amava eles, falava, olha, tudo bem, vocês têm fé, têm amor. Acho que todos nós aqui temos. Nós temos fé que Deus vai agir na nossa vida, nós amamos aos irmãos, né? Mas precisa mais, Deus tem muito mais. E pensando nessas coisas, esperança do chamamento, riqueza da glória, eficácia do poder, eu lembrei aqui de 5 versículos. 5 versículos que são alguns versículos de base da Ação Bíblica, né? E como eu venho desde os 5 anos na Ação Bíblica, faz tempo, hein? Olha, faz tempo, era na casa Alexander, a maioria nem tinha nascido ainda, né? Eu venho faz tempo, eu ouço isso faz tempo. E era uma coisa bem presente. Então vamos lá, Atos 1:8. Vamos ver, quem sabe de cor vai falar comigo, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ok, tem um pedacinho aqui, né, para cola. Isso tem cola. Então, esse é um dos versículos principais. E ele fala dessas três coisas, né? O que ele fala como esperança do chamamento? Qual a sua esperança de ser chamado por Deus? Fui chamado por Cristo para ser filho dele. Tá, para fazer o quê? Ficar aqui na igreja, olhando para o outro, para ser testemunha. É uma atividade gostosa, é uma atividade que... Então Deus não chamou ninguém para ficar parado, porque ficar parado só é muito, muito chato, né? Ficar sem fazer nada, você cansa logo, né? É o dilema do aposentado. O que o aposentado vai fazer? Porque se ele aposenta e fica parado, não dá mais nada. Então, uma esperança. Eu fui chamado para ser testemunha. Riqueza da sua glória. Ah, eu vou estar avançando. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não é legal você pensar em alcançar os confins da terra? Quem foi lá para o Amazonas já está perto dos confins da terra, né? No fim do rio já cai assim no buraco, né? Então, lá está longe, né? O Frederico Orck falava, né, que ele foi para o Acre, ele falou, não, aqui deve ser os confins da terra. A gente tem um amigo que se converteu em Eldorado de Rondônia. Nossa, eu não sei nem o nome da cidade, não tem no mapa. Nossa, quem foi falar com ele lá foi no confins da terra, né? Então, que gostoso. E o poder, precisa falar do poder aqui? Recebereis poder ao descer sobre o vosso Espírito Santo. Então, vamos abrir nossos olhos para isso. Opa, peraí. Eu tenho uma função aqui na vida, ser testemunha. Eu tenho uma herança, eu vou alcançar mais pessoas. Eu tenho poder agindo em mim. Outro versículo interessante, esse aqui, pouca gente sabe que ele é uma das bases da B. Mas é Jeremias 1, 18 e 19. Vamos lá, quem pode abrir aí? Jeremias 1, 18 e 19. Nós vamos ler aqui. Então, Jeremias 1, 18 e 19. Pouca gente sabe que esse aí está no início da... Diz assim, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, quando a seu livro que iniciou, ela teve uma posição contrária à igreja oficial. Então, não dá para dizer que a gente é uma igreja do contra, mas esse versículo aqui é contra os reis, contra os príncipes, contra aquilo que não é de Deus. Marcar a posição contra isso é importante. E nós, né, na nossa vida, no emprego, na família, na igreja, nós precisamos manter essa posição contra. Se é necessário ser contra, eu vou ser contra, né? Eu vou ser contra a desonestidade, vou ser contra a mentira, vou ser contra ser conivente, vou ser contra várias coisas. Se Deus é contra, eu sou contra também. Se Deus é a favor, eu sou a favor também. Esse é o nosso lema aí. E Deus fala, não sim, fique preocupado. Se a gente fala para os jovens, é difícil, né? A gente fala para eles, ó, na tua classe, se todo mundo falar sim e Deus falar não, fica com Deus, diga não também. Se todo mundo falar não e Deus falar sim, fala sim, fica com Deus. É difícil, né? Até para nós adultos também é. Mas é isso, é essa posição firme. Uma coluna de bronze, uma cidade fortificada, um muro, coluna de ferro, muro de bronze. Ele fala, olha, não fica com medo não. Eu estou com você para te livrar. Então, a esperança aqui, eu creio que é prevalecer, né? Fala que você vai prevalecer. Então, a justiça vai acontecer. Tenha esperança disso, tenha certeza disso. Tome posição com Deus, você vai ver o fruto disso. Talvez não aqui na terra, mas lá no céu, na eternidade, que é muito melhor. Lá, com certeza, né? O Salmo fala que Deus anota no livro dele, né? Recolhe no cântaro dele cada lágrima que você verter. E anota cada passo que você deu quando sofreu perseguição. Está tudo anotado lá. E Deus vai falar, olha, muito bem, você foi firme, está aqui, está marcado aqui, parabéns, e entra no gozo do teu Senhor. Então, nós temos que pensar nisso. Vai ter controvérsia? Vai, pelejarão contra ti. Mas a gente tem que estar do lado de Deus, perto de Deus, né? Qual seria aqui uma riqueza da glória? Ah, Deus está comigo, eu estou contigo. Quer uma coisa mais legal do que essa? Você está com o Rei dos Reis com você? Tem maior glória do que essa? E a eficácia do seu poder dele? Olha, ninguém te poderá resistir. Você está poderoso ou não está? Ninguém poderá te resistir. Fica do meu lado, que eu garanto. Né? Então, ó, aquela coisa de briga no pátio da escola, né? Aí você chega lá e fala, não, estou com a minha turma aqui, né? Teve um amigo que fez isso, né? Chegou lá, né? Era jogo de uma escola contra a outra, né? Aí ele foi lá na frente da torcida, estou com a minha turma aqui, aí e tal, né? A hora que ele olhou para trás, nós fomos tudo embora, deixamos ele sozinho, né? Deus não vai fazer isso com você. Não. Pode falar, Deus está comigo. Nossa, coitado dele, foi triste a situação dele. Mas fomos embora, deixamos ele sozinho lá. Não sei se algum amigo teu já fez isso, né? Mas Deus está com você, ele não vai embora. Você fala, não, Senhor Deus, eu estou tomando essa posição, fica comigo. Moisés falou, olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Ele falou, fica contigo, eu vou estar contigo o tempo todo, né? E Deus esteve mesmo. E o poder dele, está já falado. Mais um versículo interessante, que eu lembro sempre, é 2 Timóteo 1,13. Esse é mais curtinho, mas muito importante também. 2 Timóteo 1,13 diz o seguinte, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Esse aqui, hoje em dia, é muito importante, né? Manter o padrão das sãs palavras não é fácil. Você que gosta de ler a Bíblia, você que gosta de estar vivendo aquilo que Deus falou, tem cada vez mais gente embrulhando tudo e dizendo que é de Deus, mas não é. Não sei, vou falar, espero não ofender ninguém, mas tem uma Bíblia que saiu, A Mensagem. É uma Bíblia que é um romance. Ali você tem muito mais o homem do que Deus. São as ideias de um homem falando o que Deus, o que ele acha que Deus pensa. Eu ajudei a revisar uma Bíblia inteira, né? Aliás, duas já. E uma foi inteira e a outra aquela dos Gideões, que é os Salmos e o Novo Testamento. E foi muito interessante, né, que o Harold Gilmer, né, que é da Trinitariana, ele falou o seguinte, Reinaldo, aqui a gente tem pessoas que tentam adivinhar o que está na mente de Deus e passar para a mente do homem. Né? É uma maneira de fazer. Eu tento descobrir o que Deus pensou na mente de Deus e tento passar para a mente do homem. Esse é um tipo de tradução da Bíblia. Agora, nós aqui, nós queremos fazer o seguinte, tentar pegar o que saiu da boca de Deus e colocar no ouvido do homem. E o Espírito Santo faz o resto. Muito interessante, mas é cada vez mais difícil, porque o homem quer aparecer. Vai na Expo Cristã que mudou de nome lá. Não tem mais o nome de uma obra, tem o nome da pessoa. É estande do João de Barro, lá, sei lá. Aí tem a foto deles, aqueles pôster, né, gigante com cara de pé, assim, com uma biblinha ali. Aí o pessoal vai pedir autógrafo dele. Não, a versão dele da Bíblia é maravilhosa, né? Nós fomos na Colômbia, lá em Cali. É a igreja de tal pessoa, a igreja de tal pessoa, a igreja de tal pessoa. É difícil ter igreja batista, presbiteriana. É a igreja do tal, a igreja do fulano, a igreja do... Cada um funda a sua e fala o que quer, e é como se ele conseguisse interpretar o que Deus quer dizer. Não é isso, pessoal. Mantenha o padrão das sãs palavras, está aqui. Está difícil de entender? Vai procurar, busca. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não pode pegar nada que esteja fora da Bíblia. Não é porque eu descobri um versículo aqui que é totalmente contra o resto que eu acho que entendi certo. Não. Leia o resto da Bíblia para entender aquele versículo, né? Então, nesse trecho, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, eu creio que a esperança do nosso chamamento é manter, né? São Bíblia que começou em 1906, então estamos com 110 anos, olha só, hein? E estamos mantendo isso. Se você for, né, nas igrejas da São Bíblica, não sei se 100%, mas 99,9% está lá pregando a Bíblia. E se alguma coisa sai fora, sempre vai ter um para vir. O que você falou aqui e tal? Mantenha o padrão das suas palavras. Manter é uma esperança. Outra coisa, qual é uma riqueza da glória, da herança? Então, olha, se você for lá na 25 de março, ou no Brás, que vende tecido, ele vai falar assim, qual foi a melhor invenção do mundo? Falar, foi o metro. Se não tivesse inventado o metro, como é que a gente ia vender o tecido? Né? O padrão do metro. Se você for para o leiteiro e perguntar, leiteiro, qual foi a maior invenção do mundo? Ai, foi quem inventou o litro. Né? Por quê? Imagina a gente vivendo sem as medidas que são padrão. Fica maluco. Se você vai para a Inglaterra, você já fica meio maluco durante uns meses, né? Porque você pede uma coisa e vem outra, porque os pesos são diferentes, a velocidade é diferente, né? Então, é importante, É uma herança o padrão de Deus. É muito bom você estar na dúvida, nossa, o que, que eu vou falar para o meu filho? E você saber que a Bíblia vai te dizer o que você tem para falar, né? E qual a eficácia do poder dele? A eficácia seria o seguinte, que essa palavra, ela está firmada para sempre, né? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. A gente sabe que vai chegar no céu e vai encontrar a Bíblia lá intacta. Não sei se vai ser em hebraico ou em que língua que vai estar, né? Você acha que é em hebraico? O senhor Ernesto achava que era em alemão. Não sei, né? Em português, acho que não, né? Português não. Mas vai estar lá uma Bíblia intacta para você, igual que você estudou aqui. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Então, isso é uma herança, pessoal, né? Tem as Bíblias dos mártires que morriam abraçados nas suas Bíblias, tem sangue lá. É o sangue deles que está lá na Bíblia dele, porque ele amava aquela palavra. Aquilo é uma herança para ele, é sua herança. Então dá valor para essa palavra aqui. Mais um versículo, que está em Isaías 54, 2 e 3. Muito interessante, pensando... Ó, tudo isso eu estou pensando na nossa igreja também, viu? Né? Aplicando para nós aqui. Olha esse aqui que bonito. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, aqui fala, eles moravam em tendas, né? E era assim, tinha a tenda. Aí nascia mais um filho e fazia um puxadinho, né? Mas só que era de lona o puxadinho, que nem a gente faz de tijolo, eles faziam de lona. Aí agregou mais uma família, chegou um parente para morar junto, faz mais um puxadinho aqui. E assim ia crescendo, a casa ia crescendo, né? Assim como a nossa igreja quer crescer. A gente quer que, sei lá, 5 senhoras venham fazer a unha aqui, ou maquiagem, e que fiquem na igreja. Opa! Então vamos ampliar, alargar o espaço da nossa tenda, tem que caber mais 5. Vai vir mais 10 crianças? Tem que caber mais 10 crianças. Sabe, a gente tem que alargar. Agora, uma coisa que é falada aqui, que é interessante, né? Que a esperança seria alargar. Tá. Qual a riqueza? Que vai ter posteridade. E o poder é que vai possuir as nações. Mas como que acontece isso? Quem aqui já foi acampar e estava com preguiça de fincar lá aquelas estacas na terra e tal? Quem já fez isso? E aí, de repente, bateu um ventinho, a barraca foi embora, né? Olha, teve uns que, nossa, aqui tá gostoso, né? Eles pegaram, nossa, aqui tá lisinho, né? Pegaram e montaram a barraca lá, tudo meio, né? Porque era um chão lisinho. Era o leito de um riozinho, né? Começou a chover, ali virou rio. A barraca deles foi, nossa, foi linda aquela, né, Osmar? Então, são situações assim. Finca bem o teu guarda-sol, né? Lá em Portugal, a gente pegou, colocou o guarda-sol assim, né? E ficou lá. De repente, bateu um vento. Lá está o Reinaldo correndo atrás do guarda-sol na praia. Nossa, fora que podia atingir alguém lá, eu ia ser preso, né? Imagina alguém com uma guarda-sol usada na cabeça. O bicho foi longe. Finca bem as tuas estacas. Não adianta trazer pessoas para a igreja e não fincar bem, não firmar bem, não cuidar bem, sabe? A família toda tem que estar bem firmada aqui. Não é assim que a gente vai aumentando e acabou. Tem que firmar. Firma bem tuas estacas. Você vai crescer? Sim, mas não é de qualquer jeito. Tem que estar firme, tem que estar sustentar, tem que ter segurança. Não é, pessoal, quem quer uma vida melhor vem aqui para frente. Isso não é uma conversão firme, né? Porque a hora que o Seixon ia falar, quem quer uma vida melhor ainda vem aqui para frente, eles vão também, né? A hora que a maçonaria falar, sabe? Firmar as estacas, firmar na palavra, firmar na decisão. Firmar esses jovens na convicção, porque vai chegar a hora que o dinheiro vai chamar a profissão mais interessante, as prioridades, o cursinho, né? Então, ensinar a ter a prioridade correta e firmar, é o que fala isso aqui. E um último texto que eu vou ler, muita gente conhece também, é 1 Tessalonicenses 1:9, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E agora a parte que a gente mais fala dela. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quem sabe que frase que saiu desse versículo aqui, que foi famosa, assim, durante muito tempo, para nós? Salvos para servir, né? Como vocês, deixando os ídolos, se converteram a Deus para servir a Deus. E esse deve ser o nosso modo de vida. Eu fui salvo para servir, né? E uma vez o Matê falou que não podia trocar esse lema, né? Porque tinha gente que fala, como é que ele colocou? Ele falou assim, pagos para servir e salvos para curtir. Né? Não é isso não, né? Não é pagos para servir, não. A gente paga o pessoal para servir a Deus e a gente vai curtir a vida. Nada disso. Todos nós somos salvos para servir. Né? Quem está no tempo integral, quem não está, jovem, adulto, a gente sempre acha uma maneira de servir a Deus. Então, somos salvos para servir. E isso tem esperança, tem riqueza e tem eficácia da força do seu poder. Então, essa oração de Paulo é isso. Olha, você foi objeto do maior amor do mundo, você foi objeto do maior poder do mundo. Tá, agora, ótimo, você se converteu, você tem fé, você tem amor, mas não pode parar por aí. Você precisa que Deus ajude você a crescer. Que os olhos do teu coração sejam abertos para poder ver o quê? A esperança do teu chamamento. Você tem realmente um entusiasmo assim, gigante por saber que é cristão? Que tem certeza que Deus vai cuidar da tua vida? Precisava ter, né? A gente tinha que estar vibrando. Poxa, Deus tem o melhor para mim. Então eu vou vibrar e vou viver assim, vibrando. Você confia na riqueza da glória da sua herança? Ou você está querendo a herança só aqui na terra? Né? Tem muito cristão que troca. Não, tudo bem. Eu, lá no céu vai ter, mas eu quero alguma coisa aqui também. Poxa, às vezes, precisa largar alguma coisa aqui para ganhar alguma coisa lá no céu. Né? Os tesouros da terra, a traça, corrói e tal. Lá não. Lá é um tesouro permanente. E você confia na eficácia da força do poder de Deus? Então são essas as perguntas. Então Paulo, ele está orando para que os olhos deles sejam abertos. E o que pode assim, escurecer os olhos do nosso coração? Uma situação muito difícil, uma doença que demora muito tempo, uma briga na família, um desemprego longo, tudo isso pode dar aquela escurecida, né? Parece que a gente está entrando numa caverna lá, que nem o Elias entrou e tal. Por isso que ele fala, olha, eu estou orando para que Deus abra os olhos do seu coração para você ver o quê? A esperança do seu chamamento. A riqueza da glória da sua herança, a eficácia da força do seu poder, não são coisas que você consegue encostar, pegar, mas são valores eternos que Deus tem para nós. Então, que Deus possa estar nos ajudando a viver assim, tá bom? Então, eu gostaria de orar, e depois eu tenho mais uma coisinha ainda para nós, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, eu peço que o Senhor me ajude em primeiro lugar, e a cada irmão aqui, a ter os olhos do nosso coração abertos, para vermos, Senhor, essa esperança do nosso chamamento, a riqueza da nossa herança, a eficácia do Teu poder, Senhor, que possamos viver assim, Senhor. A vida de muitos é tranquila durante um tempo, mas chega a hora da aprovação, outros já estão na aprovação e a gente quer, Senhor, junto contigo, vencer. Que o Senhor nos dê amor para estarmos juntos e seguirmos aí mesmo o Teu caminho. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, bom, agora um assunto extra, né, que alguns já sabem, mas que, assim, Deus foi coordenando as datas aqui para eu estar hoje pregando aqui, não fui eu que escolhi, hein, pessoal, por quê? Porque, assim, eu e a Ana, depois de muito tempo, alguns já sabem, né, então, outros não, eu e a Ana, a gente tem mudado nossas vidas aí um tempão, mudanças no Ministério do Acampamento, depois mudanças na igreja, até a gente está orando faz tempo, tudo, e o que acontece, assim, né? O versículo do nosso casamento é o seguinte, Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te faça chegar ao lugar que tenho preparado. Então, nessa nossa caminhada, a gente tem ido para alguns lugares, né? Fui para o exército, morei na Europa, fui para a França, trabalhamos no MAV 17 anos, depois mais 3 anos na Ação Bíblica, primeiro 50%, depois 25%, depois 0%, a coisa foi diminuindo, né? E agora, Deus tem aberto outras portas para nós, né? E vocês são nossa família, né? Então, na reunião de oração eu já falei com os presbíteros, falei lá com o seu Gevius Patrick há muito tempo atrás, então, Deus tem mexido, assim, no nosso futuro, né? Então, ele viu um anjo para nos levar ao lugar que ele tem preparado. E, por conta de amizade com portugueses, que me fizeram ir num congresso, e conheci pessoas aqui, e comecei a traduzir, revisar e tal, e também minha querida dona Norma aí, sogrinha querida, que não está mais conseguindo viver sozinha, tem que morar com a gente. Então é questão ministerial, financeira, tudo junto. Então, resumindo, eu e Ana iremos mudar de cidade, né? Pois é, né? Que coisa. Iremos para São José dos Campos, onde a gente está com espaço maior para essa questão de literatura, revisão e... Deus tem conduzido, né? Durante muitos anos a gente está procurando o que seria. Não tinha batido até agora a minha ideia com a da Ana, agora bateu, né? É importante que a esposa queira ir também, né? Senão, né? Mas tudo certo e nós vamos na Páscoa trabalhar num acampamento e depois, dia 30, a gente já vai mudar. Olha só, em 30 de março estamos mudando e Deus tem conduzido tudo. Tem sido uma coisa muito legal porque a gente vê a condição de Deus, né? Então, uma coisa que é importante, importantíssima para nós, quem é muito tempo de ação bíblica aí, muitos já, Deus já mudou, né? Saiu, foi. E alguns, infelizmente, saíram falando mal da ação bíblica, né? E eu e Ana, a gente não quer isso, de jeito nenhum. A gente quer sair falando bem de Deus, porque é Deus que está mudando. Sim, não estou saindo da ação bíblica, sim, estou saindo dessa igreja, né? Mas... Semana que vem, não, dia 3 já é a apresentação do Pedrinho, já vou estar aqui, né? Então, o contato continua, né? Porque a gente viu muitos de vocês, fomos no casamento de todos, vimos muitos de vocês nascerem, inclusive, né? Então, a gente tem uma ligação de coração aqui, mas praticamente Deus está nos deslocando para 120 quilômetros para o norte lá. Então, vamos, né? E a gente conta com as suas orações para que a gente ache uma igreja que seja uma família também. Já fomos visitar uma igreja que tem alguns amigos, casais, amigos lá e tal. E também já tem possibilidade de revisões e traduções e tal, né? Então, tá indo, a coisa tá indo, Deus tem mostrado. Estamos num apartamento super legal, presentão de Deus o apartamento, viu? Olha, gente, já coisa muito, muito bonita. E vocês vão nos visitar lá, espero que sim, tá bom? Então, é uma notícia assim, né? Que vem meio de sopetão, alguns já sabiam, outros não, quem estava na oração já sabia, outros, mas é a nossa vida, né? A gente tem alguns que vão para o exterior, outros vão por aqui, outros vão estudar, voltam, não, mas Deus tem isso para nós. E a última música que vai encerrar o culto, depois eu passo para o Serjão, ela fala disso, fala que Deus tem um plano em cada criatura. E o refrão dela é, pode vir, pessoal da música, a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei, meu Senhor. Então, esse tem sido um lema meio da Ana, né? Onde Deus manda, a gente vai, né? Mandou para São José. Qual a próxima etapa, não sei. Mas, com todo o nosso amor, a gente está, então, seguindo essa orientação. Eu vou cantar lá, então, Sérgio, você pode vir aqui.